Bem-vindo ao Base by Base, o Paypalcast que leva a genômica até você onde quer que esteja. Obrigada por ouvir e não esqueça de seguir e avaliar o programa no seu aplicativo de podcast. Em agosto de 2026, a gente publicou dois episódios dedicados ao Lito Souza, o comunicador de aviação por trás do canal Aviões e Músicas, que tornou público o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob. A gente disse na época que eram dois episódios. A gente errou, decidiu continuar. O que começou como uma homenagem virou uma série sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob, porque a própria ciência tem uma sequência e dois episódios não davam conta de acompanhar. Este é o terceiro e ele é o elo que faltava entre os outros dois. Como os anteriores, este episódio sai em português, feito para quem está acompanhando essa história aqui no Brasil. Todo santo dia a gente vê uma manchete, né, dizendo que curamos uma doença terrível. Alguém encontrou a cura para o câncer, para o Alzheimer? Ou para alguma condição rara.
Uhum. É bem comum.
É bem comum.
Mas, assim, o que essas manchetes quase nunca te dizem é que nós curamos essa doença numa placa de Petri de plástico. Ou, sabe, nós curamos a doença num camundongo que recebeu a dose exata, tipo, no milissegundo perfeito em que a doença começou.
Exato.
Num ambiente totalmente controlado.
Isso. E a verdade brutal é que 90% dessas curas milagrosas morrem no que os cientistas chamam de Vale da Morte.
O famoso Vale da Morte.
Né? Que é aquele abismo gigantesco que separa um achado incrível ali na bancada do laboratório de um remédio de verdade que chega na prateleira da farmácia.
Com certeza.
Porque descobrir que algo funciona em uma condição super, hiper controlada é... É como descobrir uma chave que abre uma única porta numa casa. É fascinante, claro, mas o que falta para essa chave virar um medicamento real?
Bom, o que falta é provar que você não tem apenas uma chave, mas sim uma chave mestra.
Uhum.
Na ciência, a realidade é que resultados assim incrivelmente promissores despencam nesse vale da morte todos os dias, justamente porque não conseguem ser replicados quando a realidade bate na porta, sabe? E as variáveis mudam.
É, o mundo real é bagunçado, né?
Exatamente. Se você muda a linhagem do animal, a droga falha.
Nossa.
Se você muda a dose, um pouquinho que seja, ela se torna tóxica. Ou, sei lá, se o paciente chega no consultório um mês depois dos primeiros sintomas, o remédio já não faz mais efeito nenhum.
Sim. E isso deve ser frustrante demais para quem tá ali na bancada.
Demais. Então, o salto de uma descoberta biológica para uma terapia clínica, de fato, exige resiliência. Você precisa de um tratamento que aguente o tranco em cenários imperfeitos, caóticos, variados.
E é por isso que, para entender como superar esse obstáculo monumental, a gente precisa olhar para a nossa própria linha do tempo nessa nossa série de análises.
Uhum.
Nós estamos acompanhando a evolução da pesquisa sobre prions, mas a ciência quase nunca é uma linha reta.
Definitivamente não.
Para quem está acompanhando com a gente, no nosso segundo mergulho, nós cobrimos o estudo de 2019, liderado por Raymond e colegas.
Sim, um artigo clássico.
Aquele foi tipo o momento em que vimos pela primeira vez em animais vivos, né, que reduzia a proteína priônica, prolongava a sobrevida e o mais impressionante...
Mesmo depois...
Isso, mesmo quando o tratamento começava depois do aparecimento dos sintomas.
É, sem dúvida. Esse foi um marco absoluto. Aquele estudo de 2019 foi a grande prova de conceito. Ele basicamente nos disse, olha, a ideia fundamental de reduzir essa proteína funciona, mesmo num cérebro que já está doente.
Mas aí vem a pergunta do advogado do diabo, né? Se já funcionava lá em 2019, por que eles não correram imediatamente para os testes em humanos?
Boa pergunta.
Por que a gente está aqui hoje dissecando um artigo de 2020? E só para contextualizar quem está chegando agora, na nossa primeira análise a gente deu um salto no tempo, né? E cobriu um artigo sobre a molécula de sRNA divalente lá de 2026.
Que já é
outra molécula, um capítulo bem posterior dessa jornada.
Bem mais para frente.
Então a nossa exploração de hoje foca no elo perdido, que é o artigo de 2020 intitulado Prion Protein Lowering is a Disease Modifying Therapy Across Prion Disease Stages, Strains and Endpoints.
Isso.
Por que esse artigo é tão crucial se o de 2019 já tinha mostrado que a ideia funcionava?
Bom, porque como a gente estava falando sobre o Vale da Morte, Um experimento bem-sucedido não abre um programa clínico.
Tá.
A generalização abre. É a generalização. O estudo de 2019 foi a tal da chave abrindo uma porta. Este artigo de 2020, por outro lado, é o momento em que os pesquisadores pegaram essa terapia e, bom, tentaram quebrá-la.
Como assim tentaram quebrar a própria terapia?
Eles literalmente a colocaram num teste de estresse massivo. É um pragmatismo rigoroso, sabe? Eles testaram a mesma abordagem contra 5 linhagens diferentes de prion. Não só uma.
Uau, 5?
5. Usaram uma faixa enorme de doses diferentes. Começaram o tratamento em estágios muito distintos da doença. Desde muito cedo até com sintomas avançados.
Certo.
E mediram sucesso usando vários ângulos independentes de melhora. Então é o divisor de águas. Porque é o momento exato em que um resultado de laboratório ganhou corpo suficiente para virar uma hipótese inquebrável, sabe? Pronta para ser levada a humanos.
Entendi. Mas assim, sobreviver a esse vale da morte e submeter a sua própria descoberta a um teste de estresse tão violento, isso exige um tipo de motivação muito particular, né?
Com certeza.
Quem é a equipe por trás dessa tentativa de generalização massiva?
Bom, é uma colaboração de peso pesado entre a academia e a indústria. A gente tem a equipe do Broad Institute, liderada pela Sonia Velab e pelo Eric Minical, unindo forças com a gigante Ionis Pharmaceuticals.
Uhum, Ionis é enorme.
É, gigantesca. E aqui eu quero destacar o Yenti Zhao, um cientista lá da Ionis, que é o segundo autor desse artigo de 2020 e que também estava lá assinando aquele estudo fundamental de 2019.
Ah, legal, ele estava nos dois.
Nos dois, foi a união perfeita, porque o Broad Institute trouxe a expertise profunda, né, na biologia da doença priônica, e a Ionis trouxe o maquinário pesado de desenvolvimento de oligonucleotídeos.
E bom, existe um fato sobre a Sonia Velab que a gente precisa registrar de forma muito direta e factual aqui, porque isso molda completamente a urgência dessa pesquisa.
Exatamente.
A Sonia carrega uma variante patogênica no gene da proteína priônica. Ou seja, ela tem um risco genético altíssimo de desenvolver a doença de Creutzfeldt-Jakob no futuro. E ela fala abertamente sobre isso.
Sim, é um fato público.
Então, ela e o marido, Eric Minical, eles mudaram de carreira e lideram hoje o desenvolvimento de um tratamento para uma doença neurodegenerativa fatal que ela mesma tem o risco de ter.
Uhum.
Como esse fato, tipo, ter uma cientista paciente no comando, muda a arquitetura de um estudo tão complexo?
O que é fascinante aqui é que essa urgência brutal, né, o fato de a vida dela estar literalmente na balança, não se traduziu em desespero, de forma alguma, e sim num rigor científico inabalável.
Sim.
Pense bem, se você está desenvolvendo um remédio que um dia pode ser injetado em você mesma, você não se contenta em curar um camundongo numa condição perfeitinha de laboratório?
É óbvio que não, você quer ter certeza.
Você sabe que a clínica médica não é assim. Se você chegar no hospital e a dose máxima for tóxica, a dose menor vai funcionar.
Uhum.
Se a sua doença for causada por uma linhagem de prion levemente diferente, o remédio ainda vai te salvar.
Nossa, é verdade.
Então, o desenho pragmático desse estudo reflete exatamente isso. Eles não queriam publicar um artigo bonito, sabe? Eles queriam garantir que a terapia funcionaria no mundo real, sob condições imprevisíveis.
Certo. Então, para entender como essa equipe conseguiu criar algo tão resiliente, a gente precisa entrar na mecânica da coisa, né? Qual é a arma que eles estão usando?
Uhum. A ferramenta central aqui são os aços. O que são esses oligonucleotídeos antissenso? E como eles operam naquela bagunça que é uma célula viva?
Bom, os aços, oligonucleotídeos antissenso, são moléculas sintéticas de ácido nucleico. A sacada genial deles é que eles são desenhados em laboratório para serem uma imagem espelhada perfeita de uma sequência específica de RNA mensageiro.
Uma imagem espelhada?
Isso. Imagine um velcro que só gruda em um tipo super específico de tecido.
Tá. Nesse estudo, o aso foi desenhado para se ligar única e exclusivamente ao RNA do gene PRNP.
Que é o gene da proteína priônica.
Exato. O responsável por fabricar a proteína priônica.
Então, espera aí, deixa eu ver se entendi a sequência, né? Vamos desvendar isso. A célula tem uma enzima chamada RNASH. Certo.
Certíssimo.
E aí?
Quando o ASO encontra o RNA alvo do PRNP, ele se liga a ele. Aí forma uma fita dupla híbrida, metade RNA, metade ASO.
E a célula percebe isso?
Sim, a enzima RNA-SH funciona como um sistema de segurança da célula. Ela fica patrulhando o ambiente e quando ela vê essa fita dupla híbrida, ela reconhece que isso não deveria estar ali. É uma anomalia.
Uhum.
Então ela vai lá e corta. Ela degrada aquele RNA imediatamente.
Cara, é como se a célula fizesse o trabalho sujo pra gente, né?
Exatamente.
Fazendo uma analogia aqui, é como se o DNA fosse o arquiteto-chefe que fica lá trancado na sala dele, o núcleo.
Boa.
E ele envia o RNA, que é uma cópia da planta do projeto, lá para a fábrica construir a máquina, que é a proteína.
Uhum.
Aí o ASO intercepta esse mensageiro no meio do caminho e coloca um adesivo neon gigante nele, avisando a segurança para destruir a planta antes mesmo de chegar na fábrica.
Perfeito.
Você interrompe a produção antes que a proteína sequer exista.
Certo, mas aqui, eu tenho que dar um passo para trás e questionar isso. Se essa proteína priônica, a PRP normal, é produzida naturalmente pelo nosso cérebro, ela deve ter alguma função importante, não?
É o que a maioria pensaria. Porque, poxa, se a gente envia um ASO para destruir a fábrica e impedir a produção dela, a gente não vai causar um dano terrível ao cérebro simplesmente por privar ele dessa biologia normal? Como isso pode ser seguro?
Essa é a grande questão. E a resposta é justamente o que torna a PRP um alvo terapêutico brilhante. O argumento de segurança, ele não é apenas uma teoria, sabe? Ele é baseado em dados genéticos de humanos reais.
Humanos reais? Como assim?
A biologia mostra que a proteína PRP é incrivelmente dispensável para o funcionamento básico da vida.
Mas como a gente pode ter tanta certeza disso sem testar?
Porque existem pessoas caminhando por aí, vivendo vidas normais e saudáveis, que nasceram com mutações inativadoras em heterozigose no gene PRNP.
Ah, em heterozigose, ou seja, uma das cópias está quebrada.
Exatamente, elas têm uma das duas cópias do gene completamente inativa desde o nascimento. Essas pessoas produzem apenas cerca de metade da quantidade normal de proteína priônica durante a vida inteira.
Tá, e o que acontece com elas?
Absolutamente nada. Elas não apresentam nenhum problema neurológico. Mutações inativadoras são perfeitamente toleradas em humanos.
Nossa, então elas vivem normalmente só com metade da fábrica funcionando.
Exato. Então, quando usamos o ASO para baixar a PRP, a gente não está extirpando um órgão vital, sabe? A gente está dando uma folga biológica.
Uma folga. Gostei disso.
É, a gente reduz a quantidade da proteína o suficiente para que a doença não consiga avançar. Mas o humano continua com o mínimo necessário para viver bem. A verdade é que a doença precisa muito mais da PRP do que nós mesmos.
E isso nos leva, assim, um dos maiores pesadelos que os cientistas enfrentavam antes dessa abordagem, que é o problema das linhagens.
Nossa, sim.
O que exatamente é uma linhagem de prion e por que os tratamentos anteriores falhavam miseravelmente quando a linhagem mudava?
Bom, a doença priônica é causada quando a proteína PRP normal perde o seu formato correto e se dobra de uma maneira patológica, errada.
Fica toda torcida.
Isso. O problema é que ela pode se dobrar em vários formatos tridimensionais diferentes. Cada um desses formatos específicos é o que chamamos de linhagem, ou strain em inglês.
Então, se eu criar um remédio que tenta atacar a proteína já doente,
ele tem muita chance de falhar. Terapias anteriores tentavam desenhar drogas que se encaixassem fisicamente na proteína já dobrada e corrompida.
Como uma chave numa fechadura.
Exato. Mas se o seu remédio foi feito sob medida para se encaixar na linhagem A e o paciente tem a linhagem B, que tem um formato ligeiramente diferente,
a chave não entra.
A droga simplesmente não gruda. E pior, o prion pode se adaptar no meio do tratamento, sabe? Mudando o formato e tornando a droga inútil. É o mesmo princípio da resistência a antibióticos.
E é aí que entra a beleza do ASO.
Uhum.
Porque como ele atua no RNA, lá na planta original, ele ignora completamente qual é o formato que o prion corrompido assumiu lá na frente.
Isso. Ele nem olha para a proteína corrompida. O ASO apenas destrói a matéria-prima normal. Como a matéria-prima é a mesma para todas as linhagens, se você tirar o suprimento, você esfomeia a doença, não importa a forma que ela tenha tomado.
Exatamente. A lógica é inatacável.
Mas como a gente discutiu lá no começo, lógica na biologia precisa sobreviver ao vale da morte.
Tem que testar.
Precisava ser testado na prática.
Então, vamos mergulhar na metodologia de como eles testaram isso. Porque os números aqui são massivos. O que eles fizeram no laboratório para provar que a estratégia da matéria-prima funciona sempre.
O modelo básico deles era induzir a doença nos camundongos através de uma inoculação intracerebral. Eles injetavam um homogenato de cérebro infectado a 1%.
Para garantir que todos ficassem doentes ao mesmo tempo.
Isso. Isso garante uma infecção robusta, um ponto de partida idêntico e previsível para todos os animais. E eles usaram 5 linhagens diferentes de prions, adaptadas a esses camundongos.
E a aplicação do medicamento, do aço, como que foi feita?
Foi aplicada através de uma injeção intracerebral ventricular.
Ou seja, injetado diretamente no fluido que banha o cérebro, certo?
Isso mesmo. Uma única dose injetada no sistema nervoso central.
Certo.
Para entender o que estava acontecendo dentro do animal, antes dele apresentar os sintomas visíveis de que estava morrendo, eles usaram leituras moleculares extremamente sofisticadas.
O que eles mediram exatamente?
Primeiro, eles usaram QPCR. Isso mede diretamente se o adeso conseguiu reduzir o RNA do gene PRNP lá no tecido cerebral.
Que é a prova básica de que a ferramenta funcionou no alvo, né? O adesivo neon funcionou.
Exato. Mas a verdadeira inovação veio nas leituras de dano. Eles começaram a medir o neurofilamento leve, ou NFL, no plasma sanguíneo dos camundongos.
Espera, é um teste de sangue para ver o que está acontecendo dentro do cérebro? Como que isso funciona?
É bem interessante. Imagine que os neurônios têm um esqueleto interno que dá estrutura a eles, certo? E o NFL é a proteína que forma esse esqueleto.
Tá.
Quando um neurônio no cérebro adoece e morre por causa dos prions, ele literalmente se rompe e pedaços desse esqueleto vazam para a corrente sanguínea.
Nossa.
Então, se o nível de NFL sobe no sangue, você sabe que neurônios estão sendo destruídos em tempo real, meses antes do animal perder o equilíbrio ou mostrar sintomas físicos.
É um radar antecipado, então.
Perfeito, um radar. E além disso, eles também usaram camundongos transgênicos repórteres, que possuem um marcador chamado GFAP.
E o que isso faz?
Nesses animais, sempre que ocorre astrocitose, que é aquela inflamação grave no cérebro,
sim,
as células inflamadas emitem bioluminescência. Literalmente, o cérebro brilha num scanner quando está inflamado.
Caramba! E os resultados dessa investigação molecular com o QPCR, o sangue e as células brilhando?
Foram impressionantes. Com uma única dose do azo, eles não só interromperam a progressão da doença, como conseguiram reverter o aumento do NFL no sangue e diminuir a bioluminescência inflamatória no scanner.
Uau! Reverteram?
Sim, reverteram. Mesmo quando aplicaram o azo em animais que já estavam apresentando os primeiros sinais desse dano. E tem mais, a curva de dose provou que você não precisa eliminar 100% da proteína para ter resultado.
Não precisa desligar a fábrica inteira?
Não. Uma redução modesta de 25% da PRP já era suficiente para retardar drasticamente a doença.
Olha que incrível. Mas assim, por mais incríveis que sejam os exames de sangue e as células brilhando num scanner, no fim do dia, uma doença é sobre o que o indivíduo sente, não é?
Com toda certeza.
Nós não estamos tratando gráficos de QPCR. Nós estamos tratando seres vivos. E aqui eu quero dedicar um bloco inteiro, assim, focar bastante em como eles mediram o comportamento desses camundongos.
É, isso não é um detalhe.
Não, não é. Porque para mim essa é a parte mais tocante, mais visceral do artigo. Eles precisavam saber se o animal estava aguentando o tranco físico e cognitivo da doença. O primeiro teste foi o Rotarod. Me ajuda a desenhar essa cena na cabeça de quem está escutando. Como que é isso fisicamente?
Bom, o Rotarod é um teste clássico, né, de coordenação motora fina e de equilíbrio. Imagine o camundongo sendo colocado em cima de um bastão horizontal, tipo um pequeno cilindro suspenso.
Tá, visualizando.
Aí, o motor liga e esse cilindro começa a girar. Devagar no começo, bem devagar, e vai acelerando gradualmente.
Uhum.
Para não cair, o camundongo precisa caminhar sem parar em cima desse bastão, ponto em
dia, tipo uma esteira redonda onde o piso está sempre fugindo dele.
Exatamente isso. E ele exige que o cérebro integre a visão, o equilíbrio e os músculos, tudo muito rapidamente. Aí o cronômetro mede quanto tempo o camundongo consegue coordenar as patas e se equilibrar antes de, fatalmente, escorregar e cair na plataforma embaixo.
E a queda desse tempo no Rotary Hold diz o que exatamente?
A queda desse tempo de permanência no bastão é um dos primeiros e mais nítidos indicativos físicos de que as redes neurais cerebelares do camundongo estão sendo consumidas pelo prion.
Ele começa a falhar ali.
É o primeiro sinal de que o cérebro não consegue mais mandar os comandos motores certos.
Certo, então o Rotahor mede essa falha motora. Mas o outro teste, nossa, o outro teste mede algo muito mais sutil, que é o score de ninho. E isso me pegou muito, sabe, quando eu estava lendo os métodos desse artigo, como que funciona essa avaliação do ninho no laboratório.
O score de ninho, ele avalia um instinto. Na natureza, um camundongo precisa fazer ninhos para manter o calor do corpo, né, e se proteger de noite.
Sim, instinto de sobrevivência puro.
Exato. No laboratório, o que os cientistas fazem é colocar um quadradinho plano de algodão prensado na gaiola à noite. Um camundongo saudável, movido pelo instinto natural, passa a noite toda desfiando esse algodão com os dentes e com as patas.
Ele vai destruindo o algodão.
Ele destrói para construir, né? Ele pega as fibras, puxa, organiza e constrói um ninho complexo, com paredes, um verdadeiro domo tridimensional fofinho, onde ele vai se enfiar para dormir protegido.
Ai, que bonitinho.
E os pesquisadores dão uma nota de 0 a 5 de manhã. Um 5 é esse domo perfeito que ele fez.
E o que, que acontece quando a doença começa a tomar conta do cérebro desse animal?
O instinto simplesmente evapora, desaparece.
Nossa!
Quando a neurodegeneração avança, o camundongo não arruma mais o ninho. De manhã, o cientista vai olhar a gaiola e o quadrado de algodão tá lá, sabe? Quase intocável. Ou talvez só com um pedacinho puxado, largado liso no chão.
E o score cai?
O score cai para 1. Ou cai para 0. O triste é que o camundongo tem a capacidade física de rasgar o algodão. As patas e os dentes estão lá. Ele poderia fazer isso. Mas a motivação e a cognição para estruturar esse comportamento sumiram.
Gente, eu acho que a gente precisa, assim, pausar aqui para absorver isso direito.
É pesado.
Porque quando você lê na tabela do artigo, né, que o score do ninho caiu de 5 para 0. Isso só como só mais um dado frio num PDF. Uhum. Mas o que a gente está observando, na verdade, é a perda de um instinto vital. É o animal esquecendo como se comportar como um camundongo, né?
Perfeito.
A essência dele está sendo apagada. Não é só sobreviver mais tempo, batendo o coração. É sobre a erosão silenciosa do que o animal é.
Com certeza.
E, cara, quando os pesquisadores viram que com a injeção do aso, os camundongos continuaram tecendo o ninho por muito, muito mais tempo, eles não estavam apenas estendendo o tempo de batimento cardíaco. Eles estavam estendendo o tempo de autonomia daquele animal, mantendo a essência dele intacta.
Exatamente isso. E cientificamente falando, conectar esses três mundos, a diminuição da inflamação celular, a manutenção do equilíbrio físico no rotador e a preservação desse instinto cognitivo de fazer o ninho foi o que coroou o estudo.
Foi o pacote completo.
Eles provaram que intervir no RNA consegue frear a deterioração em todas essas frentes, de forma simultânea.
Então, amarrando tudo que a gente discutiu, né? 5 linhagens superadas, doses validadas, inflamação celular revertida e instintos preservados, qual é a conclusão final dessa nossa análise de hoje sobre esse artigo de 2020?
A conclusão é a validação inquestionável do conceito de redução de substrato. Ao baixar a proteína PRP usando os asos, essa equipe superou o Vale da Morte.
Eles construíram a ponte.
Eles provaram que o tratamento modifica, de fato, o curso da doença, independentemente de qual formato o prion corrompido assuma, e até mesmo quando a doença já começou a inflamar o cérebro. Eles confirmaram que não precisamos zerar a proteína para ver benefícios comportamentais drásticos. E, bom, esse estudo pegou um conceito biológico e o transformou numa base de dados tão sólida, tão generalizável, que é exatamente o que justifica abrir as portas para os ensaios clínicos em humanos.
É um triunfo, né? É um triunfo da resiliência científica e, honestamente, do foco clínico pragmático da equipe do Broad Institute da Ionis.
Sem dúvida.
E olha, eu quero encerrar essa nossa exploração de hoje com uma provocação para você que está nos ouvindo levar para a vida. Durante décadas, a gente olhou para as doenças neurodegenerativas, e não só as doenças priônicas, sabe, mas os gigantes também.
Uhum.
Pensa no Alzheimer e no acúmulo daquelas placas de beta-amiloide. Pensa no Parkinson e na agregação de alfa-sinucleína. Durante muito, muito tempo, os remédios tentaram caçar a doença depois que o dano físico já estava feito. Nós tentamos criar terapias para, digamos, limpar a fumaça do incêndio que já estava queimando o cérebro.
E a fumaça, na grande maioria das vezes, é apenas o sintoma final de uma fábrica que já perdeu completamente o controle.
Exatamente. O que este estudo maravilhoso sobre prions nos ensina é que desligar a fábrica pode ser universalmente mais eficaz. Sabe, em vez de lutar contra os formatos impossíveis da fumaça, você vai lá e corta o suprimento da matéria-prima. Se a redução do substrato provou ser tão incrivelmente resiliente aqui, será que esse modelo não é a verdadeira chave mestra para a gente pensar na cura das doenças que hoje consideramos incuráveis? Será que o futuro da neurologia inteira não está justamente na interceptação da mensagem?
Fica a grande pergunta.
Fica aí a reflexão para você mastigar ao longo da semana. Muito obrigado por acompanhar a gente neste mergulho tão profundo nos dados e até a nossa próxima análise.
Na bancada madrugada tem alguém pra anotar. Não sabe quem tomou nada, não sabe quem vai melhorar. Só marca se fez o ninho, se arrumou o seu lugar. Se no pau que fica girando ainda deu pra se aguentar. A doença não vem gritando, não bate na porta, não chama. Vai levando de mansinho, passa o peso e a cama. Quem ainda faz o ninho, ainda tem o que contar. Quem ainda faz o ninho, não desistiu de ficar. Pouco já muda o caminho. Anota aí, dá pra segurar. Cinco jeitos diferentes da mesma coisa chegar. Foram todos um por um, nenhum deles escapa. E o bicho não aprendeu o caminho de driblar. Voltaram pra ver de novo e não teve como passar. Tem quem nasce com metade, vive sem reclamar. Baixar não é ficar sem, é ter de sobra pra dar. Mesmo com sinal aceso, ainda tem o que fazer. Faz o ninho, ainda tem o que contar. Quem ainda faz o ninho, não desistiu de ficar. Em toda cepa, em todo estágio, anota e dá pra segurar.